Olá, meus queridos e raríssimos amigos. Eu sou Marcelo Bresciani, host aqui do podcast O Novo Mindset. E hoje vamos falar de um assunto que está todo mundo falando, um assunto que inclusive está no cinema, um assunto que, na verdade, é milenar. É antes de Cristo. Esta história, ela foi concebida e foi construída. Ela foi passada de tradição oralmente lá atrás, quando na verdade não existia nem a imprensa, ninguém existia, ninguém escrevia, não existiam livros. Então isso era uma tradição oral que era passada de pessoas a pessoas. Vamos falar um pouco sobre esse assunto, sobre a Odisseia, que hoje está no cinema através das câmeras fantásticas IMAX, né? Não sei se você sabe o que é isso, eu também não sabia, eu fui pesquisar. As câmeras IMAX do Christopher Nolan, filme lá com Matt Damon, aquele que tá sempre voltando pra casa, né? Existia o boato, né? Tem alguns memes, né? Falando que se você encontrar um avião com esse ator, com Matt Damon, né? Não volte com ele, né? Porque desde o Resgate do Soldado Ryan, ele estava lá tentando voltar pra casa, né? O Soldado Ryan já era esse ator que fazia. Lá no filme Interestelar também, ele tava perdido no espaço, ele queria voltar pra casa e agora Odisseu ou Ulisses, ele também está tentando voltar para casa, né? Não é nenhum spoiler, tá, gente? Eu vou contar para você, ele realmente consegue, porque isso também é uma história de muito tempo. Mas quando ele volta para casa, o que acontece? As coisas estão muito bagunçadas na vida dele, na casa dele. De onde ele saiu, ficou 10 anos lá na Guerra de Troia, lutando lá, venceu a guerra, saqueou a cidade, voltou para casa, mas teve um preço. Essa obra fala do preço que pagou Ulisses, né, sobre tudo isso. O Novo Mindset é esse podcast que traz para você uma visão ampliada, uma visão onde você tem a oportunidade de mudar a sua visão sobre o mundo, mudar o seu mindset. O que são os mindsets, né? O mindset são suas crenças, são seus valores, é aquilo que existe na sua programação mental que faz com que você obtenha os resultados que você tem hoje, mas provavelmente você quer alguma coisa a mais além do que você tem hoje, né? Todos nós queremos alguma coisa a mais. Então eu ensino através da mudança da sua mentalidade, de uma verdadeira reprogramação mental, de ressignificar aquilo que você entende sobre o mundo, como você pode ter uma visão diferenciada. Esse programa que eu vou reproduzir a seguir é a reprodução, como eu acabei de falar, é a reprodução do RBN Notícias lá no 85.5 FM, no jornal da RBN, quando eu fui convidado para falar para os ouvintes da RBN sobre o filme, falar sobre a história, falar sobre os heróis, falar sobre a epopeia, falar sobre essa grande odisseia. Mas sem mais delongas, não vamos mais se estender com esses comentários, vamos direto ao conteúdo de hoje. E ainda, se você não deu um like, dá um like aqui nesse episódio, dá um joinha, um coraçãozinho. Eu não sei em que plataforma você está escutando, porque esse programa, ele está em diversas plataformas de áudio. Ele está lá no Apple Podcasts, ele está no Spotify, ele está no meu site, ele está em diversos lugares. Dá um joinha e compartilha também com alguém que merece escutar essa mensagem. Mas vamos ao episódio de hoje.
As lições do filme A Odisseia para superar crises e manter o foco. Para conversar sobre esse assunto, sobre este tema, já está conosco por aqui Marcelo Bresciani. E aí, Marcelo, tudo bem?
Boa noite, Marcos. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite ao pessoal de São Borja, São Tomé, pessoal de Sorocaba, toda essa galera, essa região que nos prestigia, né?
Temos a Sônia Serra e o Ademir lá em Sorocaba. Esses não perdem.
Grande abraço a Sônia e o Ademir. Mande mensagem aqui, mande perguntas para nós.
Muito
Só
bem.
Eles, todo
mundo aqui, exatamente. Né? No nosso 0800. Né?
Aqueles que ficam timidamente ali também, né, Marcelo? Tá no momento de mandar uma mensagenzinha, né?
E não só nesse programa, né, Marcos? Até os próximos assuntos, né?
Ah, sim, que sem
tal,
dúvida.
Que tal, por exemplo, né, sugerir uma nova pauta, talvez, sim, alguma coisa que vocês queiram saber?
Ótima ideia, ótima ideia.
E aí essa pauta hoje surgiu, né, desse hype aí, né, todo mundo falando da Odisseia. Aí eu falei pro Marcão, por que que a gente não fala também? Porque tem muita coisa aí falando sobre esse filme. E esse, Marcos, essa história, ela já aconteceu há muito tempo atrás. Uhum. Cristo nem tinha nascido ainda e já era recorde de bilheterias nos palácios lá da Grécia Antiga, nos auditórios de lá.
Essa história do filme, toda essa trajetória que o filme traz, né, Marcelo?
Sim, sim.
Bacana.
Recorde de bilheteria há mais de 2000 e poucos anos atrás.
É, quando a gente bate, você trouxe o tema, né, eu olhei e falei, nossa, esse filme aqui é um filme antigo, né? A história é antiga,
antigo,
né?
Antigo e novo, né?
E ao mesmo tempo é novo, né?
É novo.
Daí você consegue casar ali as informações, né?
E você sabe, Marcos, tem muita gente falando sobre ele, né? Por isso que tá muito sendo discutido, né? Tem gente que gostou e amou, tem gente que odiou e falou mal.
Faz parte. Não dá pra agradar a todos, né?
Com certeza, não dá pra agradar nem gregos e nem troianos, e a gente vai falar sobre isso.
É exatamente o tema ali, gregos e troianos, né?
Exato.
Não são agradáveis sempre, um ou outro ali vai desagradar, né?
Com certeza.
Tá acontecendo. É um reflexo dos dias atuais, né, Marcelo? Isso que é interessante, né? Trazer pros nossos dias, né?
E sabe o que é importante, Marcos? A gente vai falar na essência de tudo isso, a volta pra casa.
Ó, muito bom.
A volta pra casa. Porque a gente tá sempre voltando pra casa, né? A gente tá trabalhando aqui algum tempo, né? Você tá aqui já algumas horas, não tem aquela vontade de voltar pra sua casa, né?
Às vezes a gente sai de casa, vem pra cá, o Jefferson também, né? E aí chega aqui, o Jefferson já começa a trabalhar também, e aí já começa a pensar, bom, quando der o horário aqui no final, já vou pra casa, né?
Agora,
volta pra casa, né?
Agora pergunta ao Jefferson, você está 10 anos no seu trabalho, não dá vontade de voltar pra casa?
E você tem voltado todo dia pra casa? Bom, essa pergunta aí
essa
não
pergunta
dá,
a gente não pode fazer. Mas é isso.
É. Muito bem, Marcelo, é isso aí, o RBN Notícias trazendo esse tema interessantíssimo, bem atual, né, para tratarmos aqui na edição de hoje. O épico A Odisseia, dirigido por Christopher Nolan e estrelado por Matt Damon e Anne Hathaway, estreou nos cinemas brasileiros com grande repercussão de público e crítica. A adaptação do clássico de Homero explora a jornada de 10 anos do rei Odisseu, tentando retornar para casa, abordando temas de liderança, resiliência, ego, superação de adversidades e tomada de decisão sob pressão. É isso, Marcelo. O filme traz basicamente aqui no início da nossa conversa, não vamos falar muito sobre isso, mas basicamente é isso, né? Traz essas reflexões, né?
A volta pra casa, né?
Uhum.
A primeira coisa que a gente vai pensar, né? Será que a gente vai dar spoiler pro nosso ouvinte, né? Que talvez, né, ainda não assistiu o filme, né? Eu já assisti.
É, exatamente.
Mas se ele não conhece essa história tem mais de 2.000 anos, 2.600 anos, pelo menos, né?
Exatamente.
Então, assim, talvez ele já conheceu essa história por outras fontes. Talvez ele vai ver, nossa, o filme que eu assistir era muito parecido com esse, né? Ao contrário, né? Muita coisa que a gente vê produzido hoje teve a origem em essas histórias, que é a Ilíada, Odisseia e a Eneida.
Uhum.
A Eneida até é um livro que eu fiz tradução, Marcos. Eu peguei lá do latim e eu traduzi, que acontece nessa mesma época também, um desses trios de obras clássicas,
uhum,
escritas antes de Cristo mesmo. Então eu traduzi lá do latim para o português, mas isso é um assunto que a gente pode abordar em outro programa. Se a gente falar da Odisseia, né, escrita por Homero, para contextualizar o nosso ouvinte, né, a gente não sabe nem se o Homero realmente existiu, né, porque uhum, isso era uma tradição que era passado, né, de pessoa a pessoa, era oral, as pessoas iam contando e eram histórias que eram narradas, né, não existia livro naquela época, então as pessoas iam narrando, ia contando, ia cantando, porque isso é uma canção,
uhum,
essa história era cantada, é uma poesia,
uhum,
é uma poesia, por isso mesmo quando a gente traz para a língua de hoje, ela é dificílima se você for ler, mas existem cineastas, existem outras pessoas que fizeram a adaptação, como esse filme do Nolan, que ele, uhum, trouxe a história, né? A história começa assim, né? Na verdade, ela termina. Ela já é uma parte final da Guerra de Troia. A Guerra de Troia, né, existem relatos, existem indícios de que ela realmente aconteceu. A cidade de Troia, ela está ali na atual Turquia e existem as ruínas lá, os sítios arqueológicos. E parece que teve, né, quando se analisa aquela ruína, teve uma destruição, teve saque, teve alguma coisa. Então a gente entende ali que teve realmente uma guerra. Essa guerra durou 10 anos.
10 anos.
10 anos e foi resolvida ali em muito pouco tempo com o cavalo de Troia.
Uhum.
Né? Cavalo de Troia todo mundo conhece, mas ninguém sabe direito de onde que veio essa história. E aí os gregos que foram, saquearam a cidade de Troia, invadiram com o cavalo lá as artimanhas, Ulisses ou Odisseu, né? São os dois nomes que eles usam para o mesmo personagem. É, ele fez artimanha, porque Ulisses era o rei das artimanhas,
uhum.
O rei da mentira, o rei das artimanhas. Ele dava nó em pingo d'água, Ulisses. E aí ele fez a artimanha do cavalo, ele ganhou lá. Mas o que aconteceu? Na volta para casa, né? A volta para casa era Troia, da Grécia, ou de Ítaca, né? Que é a cidade onde Ulisses nasceu, onde ele morava, onde ele era rei. Levava ali de barco, porque é pertinho, né? E levava uma semaninha ali de boa, né? Andando de boa, velejando. Mas essa semaninha virou 10 anos.
10 anos?
10 anos, 10 anos, né? Por quê? Porque na época, né, nas tradições orais da mitologia grega, quando Ulisses, o Odisseu, ele fez ali o cavalo, o deus Poseidon, ele ficou muito bravo, mas exatamente bravo. A gente podia usar até uma outra palavra, né? Não no rádio, mas a gente poderia falar que ele ficou muito bravo com o Odisseu. Então ele falou, você quer saber? Eu não quero que esse cara volte, não. Eu vou fazer de tudo para azucrinar com a vida dele. E foi o que aconteceu, né? O Netuno, o Poseidon, é o deus dos mares. E foi o que aconteceu ali. Ele encontrou, foi uma verdadeira odisseia para ele voltar para casa. O que é odisseia, né? Odisseia, ele é aquela viagem, é aquela aventura, assim, excepcional que Odisseu fez. Odisseu é o nome do Ulisses também, né? Ulisses e Odisseu é o mesmo nome. Então, a Odisseia é a viagem extraordinária do Ulisses, do Odisseu. Né? Até mesmo se a gente falasse assim, Marcos, o Marcos está fazendo uma viagem extraordinária, né? Então, você poderia até falar assim, né? Usando esse mesmo trocadilho de palavras, né? Que seria a viagens do Marcos, não seria uma Odisseia que é do Odisseu, seria uma Marcoleia, né?
Uma Marcoleia.
Uma Marcoleia. Então, assim, é aquela viagem que pode dar... Tudo dá errado, tudo dá errado, mas você vai crescendo. E no final, são dois pontos importantes. A volta para casa e a pessoa transformada quando ela chega. Porque a pessoa que chegou em casa depois de uma coisa dessa não é mais a mesma pessoa. Ela aprendeu muita coisa, ela teve que se desenvolver, ela teve que crescer. Para enfim, conseguir chegar onde ela queria.
Agora, Marcelo, qual que é a principal lição que o filme nos deixa sobre manter a resiliência em momentos de crise prolongada?
A gente vai pensar, como Odisseu, que ele precisa ser criativo. Ele precisa se reinventar, porque muita coisa ali que ele passou, né, ele enfrentou monstros ali, monstros que ninguém imaginava que esses monstros existiam, né? Na verdade, na tradição grega eles imaginavam, mas hoje esses monstros a gente pode pensar que são aqueles baitas BOs que a gente enfrenta hoje no nosso dia, né? O que a gente pode pensar com isso? Eu tô aqui com um grande desafio, com um BO, como a gente chama. Eu vou sentar e vou chorar? Não, provavelmente eu não vou continuar ali. Eu vou reclamar com meu chefe, eu vou reclamar com alguém que pode, alguém que resolve, não sei o quê. Eu simplesmente estou mandando a coisa para outra pessoa. Eu preciso ser criativo. Quando eu sou criativo...
São vários caminhos aí para decidir, né?
São vários caminhos, são vários caminhos. No filme, o Odisseu, ele queria voltar para casa, mas só que ele também queria ouvir o canto das sereias. Não sei se você já viu essa história do canto das sereias, porque quando os marujos, eles... escutam o canto das sereias, o que acontece? Eles ficam tão hipnotizados ali que eles vão em direção a ela. E o que elas fazem? Elas afundam o barco do cara, né?
Não é um efeito hipnótico.
Um efeito hipnótico. O Odisseu, o que ele fez, né? Ele falou para... Ele passou cera no ouvido de todos os tripulantes ali do barco, né? Aqueles que ficavam com remo. Por que não eram barcos de... não era barco de motor, né? 2000 antes de Cristo, não era 1200 antes de Cristo, não era barco de motor, era pessoas remando. Então ele colocou cera no ouvido de todos os caras, e aí eles pediram para amarrar ele no mastro, né? Porque ele queria ouvir o canto da sereia. Ele realmente ouviu, mas ele ouviu meio que alucinado ali, porque ele não sabia o que fazer enquanto tava todo mundo passando tranquilo. Então, assim, é a criatividade que a gente vai enfrentar mediante um cenário que parece sem solução, mas a gente pode dar um jeito, Marcos.
Muito bem, o Marcelo hoje está conosco. Nós estamos fazendo aqui uma reflexão sobre as lições, né, do filme A Odisseia, que é o assunto central de hoje. E o Marcelo está trazendo aqui. O Marcelo já assistiu o filme, né, Marcelo? Sim. Eu não assisti, mas a gente vai trazendo aqui as reflexões através de você, né? Mas eu já estou aqui. Quando estava montando aqui a pauta, já me despertou o interesse de acompanhar. E o Jefferson também.
O Jefferson também, né?
E o Jefferson também. Agora, Marcelo, como líder, o protagonista precisava tomar decisões duras que afetavam toda a sua equipe, né? Como um gestor hoje pode equilibrar a razão e a empatia em cenários imprevisíveis?
A gente precisa pensar, Marcos, que como gestor de um time, ou até mesmo gestor de uma casa, muitas vezes, né? Porque o pai e a mãe ali, o chefe da família, como se dizia antigamente, ele é um gestor ali. Então ele está responsável por alguma coisa. E muitas vezes você vai ter que fazer coisas, você vai ter que tomar decisões que podem não agradar todo mundo, né? Pode ser que você vai fazer alguma coisa ali que não seja uma coisa que todos vão ficar, nossa, eu vou ficar feliz. Não, você vai fazer alguma coisa que vai desagradar. Mas você sempre tem um motivo. Esse motivo é: por que que você vai fazer isso? Porque você está pensando em um bem maior, alguma coisa que você vai ganhar ao longo prazo. Quando a gente pensa, Marcos, que eu preciso, sei lá, eu preciso comprar um carro, trocar a casa, ou então, você tem que pensar que você vai precisar abrir mão de algumas coisas. Na sua viagem também. Você quer fazer uma viagem com a sua família, você quer fazer a sua Marcoleia lá, né? Sua viagem fantástica, e você sabe que você vai ter que economizar.
Marcoleia.
Você vai gastar um grande dinheiro ali,
exatamente,
né? O que você vai fazer? Você não vai poder pedir pizza, pedir japonês todo dia. Você já vai ter que começar a comer, trazer marmita pro serviço. Você já vai
puxar
ter
as
que
rédeas, né?
Puxar as rédeas, né? E você acha que, por exemplo, os seus filhos ou filhas, quando você faz alguma coisa assim, você acha que elas vão gostar? Não vão gostar nada,
não,
né?
Não.
Mas ninguém tá pensando lá na frente, né? Ulisses, como um grande gestor, ele sabia que ele precisava tomar decisões. Porque também, se ele não toma decisão, né, o que acontece? Também eles levaram 10 anos para voltar para casa, eles nunca voltariam. Eles ficariam presos ali, né, em diversas situações. Então tem várias cenas, várias passagens, como até a passagem da Calypso ali, que ele precisou trocar prazeres momentâneos, né? Prazeres até duradouros, porque ele acabou ficando 7 anos só nessa ilha da Calypso ali, mas ele sabia que ele queria voltar para casa para encontrar Penélope, a esposa dele, que estava lá esperando também. Então ela, quando o marido não voltava para casa, a cultura dizia que ela podia, né? Ela deveria ser cuidada ali por outros homens ali da cidade, né? Só que ela sabia, né? Ela confiava no marido que o marido ia voltar. Então ela ficou tecendo ali acho que era uma mortalha, se não me engano, durante anos e anos e anos e anos, sem fim, para que ela pudesse esperar o marido chegar enquanto estava todo mundo rondando ali a casa dele, né? Aí o final da história é isso também, né? Também é a volta para casa e o que ele encontra em casa.
E o que encontra, exatamente.
Pois é.
E na mitologia, Marcelo, e no filme, você tocou na questão do canto das sereias, né? As sereias e as tentações tiram os profissionais e líderes da rota, né? Agora, quais são os maiores cantos das sereias do mundo corporativo atual que nos distorcem do nosso objetivo principal?
Se pensar que o pessoal ainda acredita em dinheiro fácil, Marcos, pessoal que acredita em dinheiro fácil, acredita que existe recompensa sem esforço, né? Tem alguns contos das cantos das sereias, ou conto das sereias, quando dizem, né? Ah, faz isso daqui, faz essa sequência de vídeo, né? Você monta um curso e você vai vender rapidinho na internet, né? Isso daí é um outro canto da sereia que você acaba caindo, né? Você vai pensando assim, quanta coisa de que, ah, eu vou investir, né? Chegou um tempo atrás uma pessoa que depois a gente descobre que nem amigo é, Fala assim, olha, me empresta aqui, né, R$5.000, que depois eu vou pagar para você em 30 dias com 30% de juros, né? Você pensa assim, nossa, eu vou emprestar tão rápido assim, né? R$5.000 para ele com 30%, vai dar ali um dinheiro bom que nenhum banco está dando, né? Uhum. Nenhuma aplicação financeira que é estável, né, segura, vai acontecer. Quantas coisas pode acontecer dessa forma? Você precisa comprar um produto, você encontra, a gente falou agora há pouco dos ômega 3 também, uhum. Você encontra um lote de um produto lá que parece uma grande pechincha, né? Uma coisa ali que é muito boa. Você vai cair nessa, né? E é cair mesmo essa palavra, porque é o que acontece. Você tem que pensar que já ir com meio que com esse mindset de que as coisas, né? Não é que elas são difíceis, mas elas, todas elas têm seu preço. Uhum. Porque se a gente fala assim, ah, isso é difícil, não vou fazer, você já se limita. Difícil é uma palavra ruim que faz com que você não dê o seu melhor ali. Mas se você sabe que tudo tem o seu preço, você vai saber que, olha, para eu conseguir isso aqui, que é a minha viagem de final de ano, eu vou precisar pagar isso aqui. Então, uhum. É o justo. Se alguém chega para você, Marcos, eu vou te levar para um resort e você precisa pagar somente R$1.000 por mês, né?
Isso é bom.
Parece bom, né?
É bom.
Mas não é, né? Tem coisa escondida aí.
Marcolândia, como é que é? Marcolândia agradece.
Não, Marcolândia é outra coisa.
Ah, é outra coisa?
Não, pode ser um parque de diversão, né?
E a Jeffsonlândia? Não, a Jeffson também é outra coisa.
Não,
né?
já é um parque de diversão também. Mas,
muito
assim,
bem,
a nossa odisseia, a nossa odisseia pessoal, né?
Muito bem. Muito bem, o tema central de hoje, as lições do filme Odisseia, o Marcelo está trazendo aqui as reflexões e o que existe de ensinamento por trás, né, Marcelo? Porque, como a gente bem está compreendendo aqui, tem muitos ensinamentos por trás de toda essa história, né?
É uma história antiga, Marcos, e é uma história e faz parte da mitologia, né?
Uhum.
A mitologia, antigamente, era a forma que as pessoas encontravam, isso antes de Cristo, é a forma que as pessoas encontravam para se desenvolver e para crescer. A gente pode falar que uma mitologia, uma história mitológica, né, como de Zeus, como de Aquiles, o guerreiro, o Heitor, era, as pessoas, elas escutavam isso de outras pessoas e entendia e trazia aquilo para a própria vida, né? Fala uhum. assim, nossa, eu sou o Odisseu, o Jefferson pode pensar, eu sou o Odisseu tentando voltar para casa, mas como tá difícil voltar para casa, tanta coisa que tá acontecendo aqui no meu dia a dia, tantos desafios, tantos monstros, tantas coisas que esse mar revolto, né? E uhum. ainda a gente pode falar, nossa, tem um Deus contra mim,
uhum.
falando deuses da mitologia, né? Tem um Deus fazendo de tudo para que eu não consiga aquilo que eu mais quero, né? Então, o que eu vou fazer, né? E a gente descobre que os homens, né? Falando de mitologia, os homens, eles têm uma vontade que os próprios deuses duvidam.
Uhum.
Falando de mitologia, né? Então, os deuses não acreditavam que ele realmente ia conseguir a sua empreitada. E ele voltou.
Uhum.
Demorou, mas voltou.
Marcelo, diferente de heróis movidos apenas pela força bruta, a grande marca de o Odisseu é a astúcia e a estratégia, né? A força de vontade sozinha, Marcelo, ainda é suficiente ou a inteligência estratégica se tornou o verdadeiro diferencial?
Ele era astuto, Marcos. Odisseu, Ulisses, ele era astuto. Ao contrário da primeira obra, que era a Ilíada, né? A Ilíada é o começo da Guerra de Troia, né? Tinha o Aquiles lá, do calcanhar de Aquiles, né?
Uhum.
Ele foi na força bruta. Ele conseguiu na força bruta, ele venceu. Mas o que, que aconteceu? Ele morreu. Ele não terminou a Guerra de Troia. Aquiles, o maior guerreiro de todos os tempos, ele morreu pela sua astúcia mesmo.
Uhum.
Pela sua força bruta. E aconteceu que Odisseu, o nosso Ulisses, né? Por que, que a gente fala Odisseu, fala Ulisses, né? Porque o pessoal conhece como Ulisses, mas na obra do Christopher Nolan tá como Odisseu, né?
Uhum.
É a mesma coisa.
Só muda os nomes.
Só muda os nomes, só muda a tradução. Então ele era o rei das artimanhas, ele era o rei das, até mesmo a gente pode dizer que até trapaças, né?
Uhum.
E ele era muito astuto, então ele conseguiu, através da sua astúcia, voltar e avançar mediante, né, os desafios. A gente pode traduzir astúcia de duas formas. Astúcia você pode pensar que é um ato enganoso, que você está fazendo coisas para enganar, trapacear e fazer coisas assim, né? Mas também a gente pode entender como criatividade. Uhum. A astúcia dele era a criatividade, pensar formas de como que ele faria para enfrentar os desafios, né? O que as pessoas mais falam, né, que o Christopher Nolan ele retirou da obra, né, que foi assim, era uma das grandes piadas, uma das piadas mais antigas de toda a história, quando ele estava ali enfrentando o Ciclope, né, que era até um dos filhos de Poseidon, né, Polifemo, ele foi preso, esse Ciclope comia pessoas, né, era um monstro gigantesco, ele comia pessoas, né, já tinha devorado dois de seus homens ali, eles foram trancados na caverna do Ciclope.
Uhum.
O Odisseu, com a sua astúcia, ele embebedou o Ciclope, e aí ele tava lá bêbado, né, dormindo, e aí ele pensou, pô, mas é só ele que consegue tirar aquela pedra, né?
Uhum.
Só ele que consegue, como que a gente vai fazer? Né? Só que ele falou para o Ciclope, como que era, o Ciclope perguntou o nome dele, né? Como que você chama? Ele falou, ninguém, eu me chamo ninguém.
Uhum.
Olha a história, eu me chamo ninguém, tá bom. E ele foi lá e cegou, quando ele tava dormindo, ele enfiou uma lança lá e cegou o Ciclope, né? Aí o Ciclope lá correndo, desesperado, com dor, não sei o que, perguntaram para ele, quem está te atacando? Ele falou, ninguém está me atacando, obra do Odisseu isso, né?
Uhum.
Ninguém, então assim, os amigos deles ficaram perdidos assim, falando, ninguém tá atacando, né? Então tá sossegado, né? Tá sossegado. Então foi uma das piadas mais antigas que aconteceu, né? Dessa história que ele tirou, mas assim, a gente traz como pra ilustrar, assim, a astúcia de Odisseu.
Muito bem, Marcelo, já chegando aqui quase ao final, como que o excesso de confiança, Marcelo, pode blindar alguém para um aprendizado e levar a grandes erros, que baseado nesse filme a gente traz aqui, porque ele fala de muitos tropeços do herói que acontece quando o ego fala mais alto, né?
Muitas vezes o ego fala mais alto, né? Continuando essa mesma história, acabei de lembrar, essa mesma história que eu estava contando agora do ninguém, né? Ninguém está me atacando. No final, assim, por esse ato de vaidade, o Odisseu chegou e falou, você quer saber quem te feriu, né? Foi eu me chamo Ulisses, né? Então aí o Polifemo lá, como ele era filho do deus do mar, ele falou assim, pai, agora eu quero que você acabe com a raça dele. Então, o excesso de confiança, né? É a confiança de que a gente pode fazer tal coisa, né? O excesso de confiança pode fazer tanta coisa, Marcos, que a gente pensa que até o caso daquela menina ali que foi tragicamente arremessada de uma ponte há um tempo atrás, é a confiança ali da equipe. A equipe confiava no que ela sabia fazer, já fiz tantos saltos, né? De cordas lá. E a confiança demais faz com que você perca a mão.
E perca o medo, perca uma série de coisas.
Perca o medo. E quando você perde o medo, você deixa os processos e procedimentos.
É.
Para que a gente reclama, mas por que procedimentos são importantes? Para justamente todas essas pessoas que são cheias de si, excesso de confiança, saberem fazer a coisa certa, de uma forma que não é que esteja fiscalizando, mas esteja lembrando, especialmente em situações de risco, o que é necessário ser feito.
Muito bem, Marcelo, chegamos ao final, passou rápido, hein?
Marcos, a gente tinha mais umas 10 perguntas,
pois,
né?
Pois é, e aí tivemos que acelerar o processo.
Quando a história é boa, né?
Pra você ver. Marcelo, fique à vontade aí para fazer o seu fechamento final aí nesse tema central de hoje.
Esse é um assunto muito importante, interessante, Marcos. Eu quero até trazer para o nosso ouvinte que uma dessas obras, né, a continuação, a gente pode falar que é a Eneida. Eu fiz um trabalho de traduzir ela lá do latim para o português, porque como era uma versão clássica, uma versão cantada, uma versão de um português difícil e arcaico, né? Era difícil você ler. O que eu fiz? Eu traduzir para o nosso português, na nossa língua, né? Disponibilizei lá na Amazon para o pessoal que quiser ler e continuar lendo sobre isso, né? No meu Instagram a gente pode pegar muita coisa lá também, que é o @marcelojota. No meu podcast também, que você participou, saiu o seu episódio hoje, Marcos.
Pois
Marcos
é.
De Souza.
Ele tá dando audiência boa, viu?
Tá dando sim, Marcos.
Deixa eu ver, porque então, foi uma vez, tem que voltar, né?
Tem que voltar, agora é de convidado, né?
Muito bom.
Aí, o novo Mindset, lá nas principais plataformas de podcasts também. E eu vou trazer essa história lá também para todos.
É um assunto bom para você tratar também no podcast, né?
Com certeza.
O podcast tá lá no seu site, tá no Spotify, mas onde que tá ainda?
Tá no Spotify, tá no meu site, tá no YouTube.
No YouTube.
Tá na Apple Podcasts e a gente tem mais tempo lá, né? Sim. O tempo, na verdade, o tempo lá não é limitado como aqui. A gente sabe que terminando o nosso programa, tem alguns outros programas, tem uma grade de programação, né? Que a gente precisa seguir. Lá, se a gente quiser ficar uma hora, duas horas falando, a gente pode.
Muito bom. Marcelo, muito bem. Mais um RBN Notícias aí na conta. Na próxima, daqui 15 dias, né? Novamente teremos outro bate-papo, outra conversa, outro assunto para tratarmos por aqui, né? Muito obrigado.
Pois é, Marcos. Um grande abraço a todos.
Muito bem, conversei com Marcelo Bresciani sobre as lições do filme A Odisseia, a coordenação de Guiomar Santana, Jefferson Carvalho por aqui na Sonoplastia, edição das matérias. Juntos, levamos até vocês mais um RBN Notícias. Amanhã tem mais, hein? Às 18 horas, RBN Notícias, amanhã. Tenha todos, boa noite.